Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, sou Pedro Carreira.
E eu, Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 197º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT português.
Mas sem ter vergonha de querer matar fascistas.
Ai, mas tem que ser agora.
Ai, eu estou muito cansado hoje, confesso. Não sei se deram conta pela minha voz, mas este fim de semana está... Não sei, eu acho que... Se calhar tenho que deixar de ter amigos.
Então, foi um fim de semana muito intenso.
Foram 3 aniversários em 3 dias. Não aguento.
Um grande beijinho às todas as pessoas aniversariantes.
Um grande beijinho ao Jorge, um grande beijinho ao Vicente.
Nós chegámos a casa e adormecemos, foi isso.
Exato, hoje eu estive a dormir das 8 até às 11.
Quase, sim.
E
da noite.
E amanhã tenho que me levantar cedo para dar formação. Eu não sei como é que isto... Não sei como é que isto é.
São agora 11h27 da noite. E naquela... Ah, devíamos ter gravado quando chegámos, na realidade.
Achas?
Sim. Mas pronto, não interessa. 25 de Abril sempre, não é?
É verdade, tirando este ano.
Tirando este ano? Sim. Então.
Que ainda não sei se conseguirá a marcha.
Oh, Nuno. Tens de conseguir. Este, então, é especialmente importante.
Eu sei, mas tipo, agora trabalho para o UK. Não sei. Vou tentar.
Traidor. Brexit. Não sei o quê.
Desculpa. Mas vou tentar. Até porque o meu chefe é marxista, por isso.
Ah, então acho que vai safar.
Também acho que sim. A não ser que tenha coisas para fazer.
Pronto. Se for uma coisa justificada, obviamente que sim, não é? Mas sim, acho que este ano, 25 de Abril, e este episódio vai sair na véspera,
uhum.
É simbolicamente importante.
Achas?
Fazer porquê? Representar a nossa presença, a nossa voz no 25 de Abril. Enfim, 50 anos, uma data especialmente importante. E número redondo e número de pessoas deputadas do Chega que estão a representar,
uhum.
na Assembleia da República. Portanto, podia ser um número redondo tão bonito.
É talvez a celebração do 25 de Abril mais trágica de que eu me lembro.
Sim.
De longe. Não me lembro de nada tão mau como isto.
Até porque depois, lá está, 2-3 anos para cá, tem vindo sempre a questão: ah, o 25 de Novembro também é importante. Tipo, não se esqueça do 25 de Novembro. Tipo, por favor. Não, ainda assim, não é para comparar. E escusam de estar sempre a trazer o 25 de Novembro quando estamos a falar do 25 de Abril.
Ai, como as minhas cuecas sujas. Não estou para isto. Ai, já não aguento. Já não tem, já, aquela coisa do... Ah, mas temos que criar diálogos, criar pontos. É pá, f*** todos. E pronto, vamos ter que pôr este episódio com explícito.
Não, o 25 de Abril é um símbolo de liberdade em Portugal e é a partir dele que começámos a sair de décadas obscuras de ditadura e de ditaduras que 50 anos passados... No fundo há quem queira retomar e no fundo as nossas vozes têm que ser ouvidas e no fundo não nos deixarmos ludibriar por lenga-lengas romantizadas da tal questão de antigamente é que era bom, no meu tempo havia coisas muito bonitas e as pessoas respeitavam-se e antes havia diálogo, uhum. E antes, tipo, por favor, mas quem é que ainda engole isso?
Memória curta que... De pessoas que...
Geralmente é sinal, primeiro que tudo, que são pessoas...
Demência. Altamente...
ou demência, mas não quero ir por aí. Ou pessoas que já viviam em extremo privilégio.
Pois,
ou
seja, posição tinham... confortável durante o...
Exato.
A ditadura, sim.
O que não é nada representativa da restante população, da esmagadora maioria da população, que muitas vezes nem sequer acesso a cuidados de saúde, a água potável...
Comida, pois.
A todas as infraestruturas básicas...
O meu pai contava-me que tipo, uma sardinha dava para ele, para a minha avó e para o meu avô.
Sim, e os meus avós também punham um chouriço para dar o sabor da carne para a semana, para a sopa. E se fosse preciso, punham um bocadinho mais de água, porque é para aguentar até ao fim da semana.
Uhum. Tu ainda fazes isso, mas...
Lá está, fico entranhada. Mas não é comparável. Em relação aos direitos LGBTI, o 25 de Abril, primeiro convém dizer, tal como noutras questões, o 25 de Abril foi o ponto de partida para a liberdade. Não quer dizer que naquele dia, naquele ano, há 50 anos, a liberdade foi anunciada e realizou-se em Portugal. Não, foi claro, um ponto de partida. O ponto de partida, diria até, para alcançarmos a liberdade e a igualdade em Portugal. Mas foi uma coisa que levou vários anos a concretizar-se, aliás. Até muito recentemente ainda continuam a haver direitos por cumprir no que toca à população LGBTI em Portugal. Nós temos no site uma pequena... Ai, como é que isso se chama? Uma linha temporal simbólica sobre os eventos que surgiram. Por exemplo, em 74 foi 25 de Abril, certo?
Confere.
Ainda não estávamos cá?
Não.
No próximo ponto eu já estava, tu ainda não.
Da homossexualidade ser descriminalizada em 1982? Não, mas tipo, eu já tinha sido concebido.
Já tinhas?
Já. E depois deve
ter... Já estavas lixado, há mesmo.
Deve ter alguém dito, vem aí o Nuno, tipo, é melhor descriminalizar isto, senão...
mas sim, foram precisos 8 anos para que a homossexualidade fosse descriminalizada. Lá está, eu era um bebê, mas ainda assim posso dizer quando nasci, enfim, ainda era crime a homossexualidade.
Sim, e foste para a prisão.
Olha, pois, se soubesse, sim.
Baby prison. Deve ser fofo.
Ai,
uma prisão
não.
Cheia de bebês. Ah.
Isso não é... Qual é a diferença entre uma prisão de bebês e uma...
Um jardim escola.
Um jardim escola, sim.
Kindergarten. Se calhar é melhor que alguns jardins escola alemães.
Não, pronto. Não anda isto. Não sei. Isto está mesmo a descambar. Mas sim, simbolicamente acaba por ter algum impacto. Há muitas pessoas, muitas de nós, quando nasceu ainda era crime. Uhum. A nossa própria identidade. Saltando uns anos, em 1999... homossexuais e bissexuais começaram a poder servir abertamente nas Forças Armadas.
Pois não, mas já haviam vários filmes em que dava para ver que haviam militares nas Forças
Acho
Armadas.
Acho que não é esse tipo de filmes. É.
Ah, não. Pensava que aquilo era um documentário.
Em 2004, a orientação sexual é incluída na Constituição Portuguesa, no artigo 13º, no princípio da igualdade. Portanto, também aqui um marco que está... consagrado na Constituição Portuguesa, portanto, a autoridade
o,
maior.
O primeiro grande marco pela luta dos direitos LGBTI.
Sim, em termos de lei, sem dúvida. Logo a seguir, em 2010, foi o casamento, que foi estendido então para casais de pessoas do mesmo sexo. 2015, lá está, depois de todas aquelas polémicas, porque lá está, em Portugal em especial foi o casamento que dá direito também à adoção. Em relação ao casamento igualitário, isso não aconteceu. Ou seja, primeiro veio o casamento entre pessoas do mesmo sexo e só 5 anos depois, em 2015, é que finalmente foi aprovada então a adoção e o apadrinhamento civil de crianças por casais do mesmo sexo. Havia aqui uma incongruência discriminatória, enfim, sem qualquer sentido, apenas baseado em preconceitos, que levaram mais 5 anos a serem cumpridos. E lá está, foram praticamente mais 40 anos depois do 25 de Abril que isso aconteceu. Em 2018, a Lei da Autodeterminação de Género, também já está consagrada na lei desde 2018, seguindo, em 2021, foi o fim da discriminação na dádiva de sangue, que também foi um tema que teve voltas e contravoltas e recuos e avanços e tudo mais, mas pronto, em 2021 finalmente foi então dado o fim desta discriminação. O ano passado, mesmo no fim, já em dezembro, portanto praticamente em 2024, foi a criminalização das chamadas terapias de conversão, ou as práticas de conversão, que também estão outra vez...
Estão a tentar revogar isto, não é? A revogar quer dizer, estão a tentar que isto seja mais uma questão de fé. Lá está,
há
tipo...
quem queira, sim.
Sim, nomeadamente aquele livro que falámos a semana passada.
Sim, também, e a psicóloga de serviço que também...
Essa continua também?
Sim, é claro. Ainda na outra semana participou naquela conferência em que ela ia falar sobre homossexualidade e tudo o que nós não sabíamos. Não sei, pronto.
Ai, o que é que a gente não sabe?
Não sei, eu também queria saber o que é que ela sabe sobre
isso. Devemos ir à conferência, lá está.
Não, é, enfim, a Maria José Vilaça já tem um historial. Enfim, portanto, isto tudo também faz parte do 25 de Abril. Os direitos pela igualdade, pela liberdade, continuam a ser concretizados. É um percurso, lá está. Não importa reafirmar isso, que o 25 de Abril sempre, porque é um caminho que se faz. Importa que seja um caminho em frente.
Uhum.
Ok?
Mas, bom, não sei, vêm aí tempos difíceis. Eu não acredito que as coisas vão melhorar tão cedo. Acho que vão piorar até antes de melhorarem. Muita gente fala da ciclicidade destes movimentos e destas forças antidemocráticas. É verdade, a história já nos ensinou isso, mas ao mesmo tempo eu acho que ainda estamos no início, se calhar, disto, não estamos sequer no meio e muito menos perto do fim. Sim. Acho que ainda vamos ter que perseverar durante largos anos.
Estas forças também surgem como resposta a todo o avanço que houve nestas últimas décadas, não é? E se calhar importa também focar nisso. Elas surgem porque, lá está, a liberdade das pessoas também faz comichão a algumas pessoas. E que se veem como se estivessem a ser atacadas,
ameaçadas
ou postas em causa, quando na realidade não é. Muitas vezes é só o privilégio das mesmas. Os direitos são os mesmos para todas as pessoas.
Sim, mas essas pessoas são as normais. Depois têm que estar a lidar com pessoas anormais nas ruas, vestidas de forma esquisita, não. E depois a falarem alto e a dizerem coisas assim incómodas. Coitadinhos, pá, eles tiveram estes anos todos a pensar que eram tipo o supra-sumo da
moralidade.
Da moralidade e de tudo, e agora de repente, tipo, ai, outras pessoas assim esquisitas, ai.
Isto estão-me a atacar.
Exato, elas existiam e estão-me a atacar, é melhor dar cabo delas.
Nós outra fomos ver uma peça, no fundo abrimos a nossa época 25 de Abrilesca com uma peça
de teatro. É verdade, fomos ver o Quis Saber Quem Sou, do Teatro Nacional Dona Maria II, mas em exibição no Teatro São Luís, em Lisboa, e é um concerto musical, como é explicado na peça, e acaba por ser um bocadinho o revisitado de várias canções revolucionárias, não só da Revolução do 25 de Abril, mas também de outras revoluções lá fora, como no Brasil, em França...
Em África.
Em África, e achei graça a isso, ao facto de ser um espetáculo sobre o 25 de Abril, sobre Quis Saber Quem Sou, a canção passe para iniciar-se o movimento do 25 de Abril, mas ao mesmo tempo também integrar outras revoluções e perceber que de facto existem muitas coisas em comum e que as lutas são um bocadinho paralelas e as mesmas muitas vezes. É engraçado porque é tipo um espetáculo que é só de jovens, tipo provavelmente todos menos de 20 anos, calculo
eu. O conceito é um coro de vozes, não é?
É um coro grego. É o coro, sim, grego, que é o coro que dá...
Do pessoal jovem.
Sim.
Que não viveu, na realidade, o 25 de Abril.
Mas não é um coro musical só, é um coro de coro grego, do teatro grego, em que basicamente dão a moral da história, fazem as apreciações sobre o que é que está a passar. E é engraçado porque eles são 13, são as 13 manas, como eles... Uhum. Dão nome ao grupo.
Sim.
E é interessante porque depois cada pessoa tem um momento a solo, apesar de ser um coro, e apesar do início, o mecanismo do coro e depois introduzir as canções, estava assim um bocadinho, na minha cabeça estava tipo, isto não vai aguentar o espetáculo todo. A realidade é que aquilo ganha ali...
Quando ganha ritmo, depois não para.
Não para, é uma coisa super... E acaba por ser no final, estava no final a chorar irritado em alguns momentos, esperançoso noutros, que é uma coisa que eu já não senti há algum tempo, confesso, de esperança. Uhum. E por isso acho que é um espetáculo que vale a pena ir ver. Ele só está em encenação em Lisboa, de 20 a 28, mas vai andar por todo o país, portanto vão ver a internet.
Sim, é um teatro de Pedro Penin, que também estava muito emocionado.
Encenação de Pedro Penin, sim, sim. Que é quem está à frente agora do Nuno Maria II.
E a própria concepção e o texto. E ele estava bastante emocionado no fim, na estreia, uhum. Até porque foi a primeira vez que viram a reação do público. Como estávamos a dizer, é um coro que depois tem os momentos isolados, mas não deixa de ser a voz do próprio coro.
Uhum.
Que sempre unida e acho piada que lá está, jogam mesmo com a ideia de serem jovens que não viveram o 25 de Abril, mas que depois surge precisamente um ator mais velho que viveu o 25 de Abril e o coro quer todo saber como é que foi. E então acaba por ver ali um dos clímax desta peça, que realmente é bastante emotivo, aquele, uhum. aquele momento, uma pessoa fica ali com o coração nas mãos, fica ali sim. mesmo muito emocionada. E pronto, acho que é uma peça que representa muito bem o 25 de Abril, não só em Portugal, mas também no mundo.
Sim, e o próprio coro é o 25 de Abril. O coro sim. é o 25 de Abril, o coro identifica-se com o 25 de Abril como tendo 50 anos, que foi esse o primeiro choque, foi tipo alguém no coro ser o dissidente e dizer tipo, eu tenho 50 anos.
Uhum.
E eu, ok. E foi aí que o espetáculo também deu uma viragem. Tem uma introdução incrível, protagonizada por Vasco Cerumenho, que é um ator surdo-mudo e que toda a introdução, pai, durante 10, 15 minutos, é feita por ele. Ele diz que é o grilo falante e faz a piada exatamente com isso, porque acaba por ser a pessoa que...
Em língua gestual,
que,
não é?
Que em língua gestual vai introduzindo os vários temas.
E que a sua própria presença é revolucionária.
Exato, ele diz que a sua própria presença é revolucionária, quer ele queira, quer não, quer nós queiramos, quer não.
Uhum.
E isso também é bastante... afetou muito. E lá está o tema. A peça pegou em vários temas, foi pegando em vários temas ao longo do decorrer da peça, nomeadamente a emancipação feminina, a liberdade das pessoas LGBT e queer, a emancipação também das pessoas não brancas. Portanto, houve aqui tipo um espaço para se falar um bocadinho do que o 25 de Abril representou para todas estas pessoas. E achei que isso foi muito bom. Queria dar um grande beijo também à Filipe Sambado, que foi uhum. quem fez a direção musical, que foi absolutamente incrível a escolha de canções que ela fez.
E os arranjos também.
E os arranjos, sim. E queria também dar um grande beijinho e um especial. Grande de orgulho
uhum.
para o João Neves, que fez a direção vocal, que foi incrível a maneira como ele conseguiu uniformizar o coro e ao mesmo tempo dar a cada uma das pessoas espaço para brilhar e para ter a sua própria voz, que eu acho que acabou por ser isso que tornou a peça tão especial.
Sim, todo aquele coro e todas aquelas pessoas no palco eram realmente boas, tanto no a desempenhar o papel, mas também a voz.
Uhum.
Gostei muito daquelas vozes, estavam muito bem conseguidas, muito expressivas.
Todas diferentes.
Sim, lá está. Era uma massa uniforme, mas com pequenas, tal como a sociedade, tal como nós, com pequenas diferenças entre as pessoas, mas, no entanto, é uma só voz.
Parece que até nestas coisas a diversidade faz a força.
Exatamente.
Portanto, eu queria deixar um grande beijinho e um grande abraço para o João Neves.
Uhum.
E muito orgulho mesmo.
Sim.
Amo-te, querido.
Nós estivemos com ele no fim.
Sim.
Dar um abracinho.
Ele não sabia que a gente ia. Beijinho. Eu sei que ele ouve este podcast. Ele agora deve estar envergonhado a ouvir isto nos seus passeios.
Acho que está assim vermelhão.
Está. Portanto, muitos parabéns a todas e a todos que estão envolvidos.
Sim. Foi um excelente ponto de partida para nós.
Sim. Também queria dar destaque a este livro, parece o Marcelo antes de ser presidente. Agora trago livros para o podcast.
E nem leste, tal como ele, não é?
Quer dizer, não li, mas sei o que é. Tipo, já li tudo. É exatamente, nem, tal como ele, também não li.
Tenho aqui 300 livros que li no passado.
Tenho aqui este livro que saiu a semana passada, e por acaso saiu mesmo, que é Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Não sei se já ouviram falar.
Certamente que sim.
É um livro baseado na peça de Tiago Rodrigues, escrito por ele e com pós-prefácio de Gonçalo Frota, um jornalista do Público, que acompanha um bocadinho aquilo que foi a peça do início da sua encenação até aos últimos espetáculos. E é um livro que acaba também por ser a solidificação de uma coisa que foi mais etérea, mas histórica, que foi a encenação desta peça, que foi, creio eu, durante a pandemia. Eu lembro-me que isto foi das primeiras peças a serem colocadas em cena durante a pandemia.
Foi em 2020, sim.
Em 2020, exatamente. Estreou no Teatro Nacional de Dona Maria II. E foi... Epá, eu acho que é provavelmente a peça que mais me marcou da minha vida toda.
Das melhores peças que eu já vi.
Nós acabámos por só ver muito mais tarde, porque era sempre extremamente difícil arranjar bilhetes, porque houve cancelamentos devido exatamente à pandemia, à Covid, e acabámos por ver só no Centro Cultural de Belém, mas foi uma coisa mesmo transformativa. E para quem ainda não sabe, isto é uma peça que lida com uma realidade alternativa muito próxima do que estamos atualmente. É Portugal em 2028.
Ah, falta tanto tempo.
Em que 117 deputados fascistas são eleitos para a Assembleia da República. E enquanto isso acontece no sul de Portugal, há uma família que todos os anos cumpre a tradição de matar um fascista. E acaba por ser um bocadinho a peça de análise daquilo que é ético ou que é moral, como matar e justificar matar um ser humano, e lida muito com essa incapacidade de lidar com a morte de outra pessoa, mas ao mesmo tempo de querer que isso aconteça. Portanto, é essa coisa da beleza matar fascistas, não é uma coisa que é bela, é uma coisa que, lá está, de usar a violência para alcançar a paz, e muito inspirado na imagem poderosa de Catarina Ofémia, porque na peça todas as personagens se chamam Catarina. Uhum. E pronto, é um livro que, lá está, coloca em papel aquilo que foi a peça. Eu queria só deixar aqui um excerto, ler aqui um excerto da peça e do livro, claro. Que é uma resposta...
Queres que eu ponha um piano?
Sim, se faz favor. Se bem que na peça era havia Rosalía, por isso preferi que fosses uma Rosalía. E afinal, lá está, isto também é uma parte da apresentação do livro. Como é que chegámos a este ponto de termos tantos fascistas na Assembleia e na população portuguesa, não é? Também na peça do Quis Saber Quem Sou, o coro desafiou o público a dizer: se vocês estão numa fila de 20 pessoas, 3 ou 4 delas serão fascistas. Claro que provavelmente uma pessoa que vai ver aquela peça não será o caso, mas acaba por ser um provocador nessa forma. Mas como é que chegámos a este ponto com a extrema-direita a conquistar terreno? Então vou ler um excerto. Vou citar, como se fez também na peça. Com a opiniãozinha, explorando o medo e o preconceito, mentindo, manipulando, criando a infraestrutura da impunidade, os alicerces do edifício fascista. Agora vale tudo. Porquê? Porque nós permitimos que eles continuassem a falar, a falar, a falar. Que nojo. Há anos ouvi-los, cada vez mais opiniões, cada vez mais vozes fascistas, e nós a ouvi-los, uma náusea, uma impotência, uma vontade de matar. E queres tu que eu deixe de falar para fazer um dos seus discursos? As palavras são poderosas, Catarina, devias saber isso. Os discursos que ele escreveu agora são leis, amanhã serão artigos da Constituição. E onde é que começou? Na opiniãozinha. Na maldita opiniãozinha que ninguém teve coragem de matar à nascença. Isto é uma fala poderosíssima da Isabela Abreu, da personagem da Isabela Abreu na peça, quando, de facto, existe uma pessoa, lá está, com esperança juvenil de achar que o fascista que está presente na peça
está sempre presente sem falar.
Está sempre presente sem falar até falar. Um grande abraço ao Romeu.
Um grande beijinho ao
Romeu. Um grande beijinho ao Romeu, abraço.
Aqui é só abraços. Todos.
Beijinhos e abraços, já agora.
Sim.
Anyway, é um texto poderosíssimo, exatamente de confrontar uma pessoa que é contra a violência, contra a morte de outras pessoas, como todos nós somos, mas que ali ganha uma força e uma... quase fatídica e quase... Como é que reagimos a isto? Não sei, mas pronto. Leiam um livro e talvez tenham alguma uma ideia mais... Uma resposta melhor que a minha.
Sim, eu falaste do fascista da peça e devo dizer que eu já estava a amar a peça, toda esta construção e desconstrução que falaste sobre o que é que nos trouxe até aqui. Na realidade, e hoje estamos um pouco mais próximo da realidade da peça. Mas a partir do momento em que o fascista da peça, que esteve sempre presente e sem nunca falar, quando ele começa a falar, enfim, para quem viu a peça sabe do que é que falo, para quem não viu ou não sabe, aquela presença omnipresente da peça que esteve sempre, no fundo, ia ser sacrificado para Sim. cumprir a tradição da família, não é? Que era matar um fascista por ano. E a partir do momento em que ele começa a falar da liberdade de poder opinar, que também tinha esse direito.
E a liberdade de ser fascista.
E isso acabou por ser um choque, todo aquele discurso. Porque é familiar, nós já ouvimos estes discursos todos vindos de algumas bocas, de algumas vozes.
Ouvimos quase todos os dias agora.
E cada vez mais. E foi visceral a forma como, neste caso, o Romeu conseguiu aguentar em personagem durante, não sei, 20 minutos, meia hora ou mais, a ser enchevalhado, a ser
vaiado pelo público.
Pelo público, exatamente. Portanto, é essa mesma o grande final da peça.
Spoiler.
Sim, já passaram uns aninhos. E é realmente desarmante ver, ok, e ele a dizer só coisas que nós lemos nos jornais, vemos na televisão, vezes e vezes sem conta, ele só estava a dizer aquilo que nós já sabemos e que já ouvimos. E foi, não sei, eu aí foi, ok, eu já estava a amar esta peça, já seria das minhas favoritas, e aquele momento foi um murro que toda a gente recebeu, e que estava, como estava a dizer, estava a ser vaiado.
Sim, em França, um dos momentos mais desconcertantes, acho que para o elenco e para toda a equipa da peça foi...
Porque a peça teve em
todo o lado.
Em vários pontos.
E o Tiago Rodrigues é encenador do Teatro de Avignon, portanto ele tem grande reputação também em França. E num espetáculo em Paris, o mais desconcertante não foi pessoas, tal como aconteceu em Lisboa, de ver uma senhora dos seus 70 anos a tirar sapatos para o Romeu, para o palco.
Para o Romeu, para o fascista.
Para o fascista, sim. E a querer subir para o palco com os
com as suas forças.
Sim, e com as seguranças muito gentilmente a dizer, tipo, não pode, tem que se acalmar. Porque aquilo, de facto, aquilo mexe com as pessoas. Mexe. Eu acho que se não respeitasse tanto o Romeu próprio, eu tinha saído da sala porque já não estava a aguentar aquilo.
Sim, foi muito desconfortável e era suposto.
E era suposto. Mas em Paris, o mais desconcertante foi ver... pelo menos uma pessoa que disse, não, deixem-no falar, ele tem liberdade para estar a falar, que é exatamente tipo todo o ponto da peça.
A partir do momento em que começa a falar, sim. Ele não se cala.
Sim, e depois haver pessoas dizerem, não, deixem-no falar, ele tem direito a falar.
Certo.
Ok. Pronto, vale a pena, quem não teve a oportunidade de ir ver a peça pode... ler agora o livro, que pelo que li das críticas retrata muito bem aquilo que é a peça, e se retrata muito bem aquilo que é a peça, é um livro que merece estar nas nossas mesas de cabeceira para nós não esquecermos aquilo que
Sim.
que vimos e ouvimos.
Da tinta da China.
Sim, da editora.
Não sei, não costumam dizer.
Sim. Ah, o Marcelo, sim. O Marcelo bem
bom. Portanto, sim, não esqueçamos, 25 de Abril sempre, sim. Porque o caminho é para a frente.
É verdade. E falando em 25 de Abril,
sim.
Vamos dar voz a uma grande artista antifascista.
É.
Pois é, vamos ter que falar, Pedro. Eu sei que tu não queres falar da Taylor Swift mais uma vez, mas ela lançou mais um álbum de originais.
Esta, esta mudança de tema foi tão subtil.
Abrupta.
Sim, então devias fazer aqui um compasso de espera. Tipo, bem.
Ela também tem canções revolucionárias.
Tem.
Sim.
Está bem. Estás a falar de quem já agora?
Revolução pessoal. Eu já disse que era a Taylor Swift.
Ah, já disseste.
A Taylor Swift lançou The Tortured Poets Department. Foi lançado dia 19 de Abril, na passada sexta-feira. E
The Republic Records.
Não vamos agora ser Marcelo.
Ah,
okay. E é um disco que é produzido por ela, claro, e também por Jack Antonoff, que é já um colaborador de longa data, que também é responsável pela produção de discos da Lana Del Rey, da Lorde, e também por Aaron Dessner, também já tinha produzido Folklore e Evermore, e que é também o produtor dos The National e também integrante da banda. Este álbum foi, ao contrário dos restantes de Taylor Swift, não houve qualquer avanço para o álbum saiu sem termos single, sem termos nada, e saiu e de repente era um álbum duplo. Portanto, são dois álbuns bastante distintos, o primeiro mais na linha do anterior, do Midnight, o segundo mais na linha do Folklore e do Evermore, mas ambos os discos são os discos mais depressivos que ela já fez na vida dela. Isso é dizer qualquer coisa. E acaba por ser talvez o mais confessional dela, apesar de eu achar que também é demais quando as pessoas pegam numa artista como ela, que eu sei que é super popular e que toda a gente sabe da vida privada dela, e eu por acaso não é coisa que me interesse muito, e acabo por não ouvir as músicas sem perceber muito bem, tipo, ah, esta é sobre não sei quem, esta é sobre não sei quem. Eu só o ano passado é que percebi que o All Too Well era sobre a relação que ela teve com o Jake Gyllenhaal, e eu tipo, ah é, ah, está bem. Mas pronto.
Sim, a arte é viver, não precisa desse contexto.
Exatamente, e eu, apesar de eu achar que ela incita que as pessoas leiam esse contexto nas canções dela, eu acho que ela cada vez menos quer isso, e eu próprio também não me interessa por isso. É muito mais interessante ouvir a música dela e ouvir a música no geral e a arte no geral sem ter tanto ruído. E eu gostei exatamente do álbum porque é um álbum muito ciente das suas limitações da própria Taylor Swift enquanto pessoa, muito bem escrito, como é normal, ela é uma ótima compositora, escreve grandes letras. Mas é um álbum muito autodepreciativo, em que ela fala muito sobre a sua saúde mental e se fala também de outras pessoas ou de atirar o dedo a outras pessoas, tão depressa atirar o dedo para ela, que eu acho que é uma coisa que ela felizmente tem vindo a fazer, porque a Taylor Swift jovem era só tipo, a culpa é toda tua, eu sou perfeita, não sei o quê. E agora já não é bem assim. E é um álbum super interessante, tem algumas canções favoritas. Tu não tens ainda canções favoritas, pois não?
Não, ainda não ouvi o álbum.
Eu gosto muito da So Long London, que é uma das canções produzidas por Aaron Dessner, que é muito da National. Gosto muito da Who's Afraid of Little Old Me, em que ela própria desafia as pessoas a enfrentarem-na sem rodeios, de uma forma muito, muito, como é que se diz, afirmativa, mas depois ao mesmo tempo percebe-se que tudo isto é embrulhado numa cápsula de depressão e de um período se calhar muito complicado para ela enquanto artista, e que acabou por ser espelhado muito bem neste disco. Lá está, eu ainda não tenho assim tantas favoritas, disse agora duas, mas ainda estou a explorar o disco. Portanto, já podem ouvir o disco se quiserem em todo ao lado, porque eu não sei se ela precisa que vocês vão ouvir o disco, se não gostarem não vão ouvir, porque mais uma vez já quebrou o recorde, está a ser bastante bem recebido pela crítica também, tirada do público.
A do New York Times.
A do New York
Times. A do NME.
Sim, mas no geral está a ser bem recebido. Eu acho é que já existe, e eu compreendo isso, existe já uma grande saturação porque a Taylor Swift nos últimos 4 anos lançou 10 álbuns. Portanto, existe alguma saturação, mas eu acho que este disco não merece ser esquecido no meio de tudo o resto, porque é um disco muito... É um disco antológico, tal como está no título de uma das edições, porque acho que é um disco que mais vai descrever quem ela é como artista e como compositora.
Muito bem. Olha, eu tenho só aqui, em termos de despedidas, tenho uma promoção a um questionário.
Pensava que ias oferecer dinheiro.
Sim, isto é tipo o preço certo. Vou falar do Emmys 2024, que é o maior inquérito dirigido a homens que têm sexo com homens, e este ano dirige-se pela primeira vez também a mulheres trans e pessoas não binárias. Este é o European MSM Internet Survey, que é um inquérito online e anónimo de vários países. Em Portugal, a coordenação é feita pelo GAT de Portugal, precisamente, pelo Instituto da Saúde Pública da Universidade do Porto e pela Direção-Geral da Saúde. O GAT, o Grupo de Ativistas em Tratamentos, apela à participação no inquérito de homens, cis e trans, mulheres trans e pessoas não binárias, que têm sexo com homens, que sentem atração por homens, que pensam vir a ter sexo com homens no futuro, e podem, sim, responder a este inquérito de forma completamente anónima, e que pode ser respondido no link que te vamos deixar nas notas do episódio. Diz o GAT que a tua voz para construirmos a mudança, melhorar os serviços de saúde sexual e alargar a prevenção é essencial. Portanto, façam parte deste inquérito do EMIS 24, têm toda a informação no site e os links todos para poderem aceder ao mesmo, e participem, no fundo, é através do conhecimento que é construída uma melhor resposta da saúde pública em Portugal. Portanto, sim, participem.
Sim, eu comecei agora a fazer.
Estás só ocupado.
Estou desocupado, sim. Okay. Então, eu queria só dar um grande beijinho, que ela está a ouvir isto de certeza.
Certezamente.
À Nymphia Wind, a nova vencedora de RuPaul's Drag Race, a 16ª vencedora de RuPaul's Drag Race, que é uma drag queen de Taiwan, super talentosa. Eu acho que não sei se já falámos sobre ela especificamente, mas era a minha favorita desde o início, completamente louca.
Já falámos dela, que eu lembro do
Banana. Foi. Pronto, é a Rainha das Bananas.
Ganhou e não foi preciso o I'm Going Bananas para não ganhar.
Mas se bem que eu estou à espera de que isso aconteça eventualmente, que ela cante essa canção, faça lip-sync essa canção. Portanto, confesso, não estava à espera, que ela era um bocadinho o underdog das três que estavam na final, mas acabou por entregar nas duas performances, e isso já era a minha favorita, tipo, depois de ontem acho que solidificou isso, e é uma justa vencedora de RuPaul's Drag Race, mas foi também muito bom rever Sasha Colby na final, que era a vencedora e que é a vencedora da 15ª temporada, que eu acho que é uma das drag queens mais completas que já saiu do programa também.
Sim.
Portanto, é só isto. Long live the Queen Nymphia Wind.
Muito bem. Olha, entretanto, já é dia 22, já passa da meia-noite, no Manel.
Do que nada, vou dar uma formação a vocês.
Portanto, tenham uma boa semana, manifestem-se no 25 de Abril, que sairá, para quem ouvir no 24, quando sai na quarta-feira, será amanhã. Manifestem-se, participem, façam ouvir as vossas vozes, e viva o 25 de Abril!
Viva o 25 de Abril! Que força é esta? Que força é esta?
Beijinhos!
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como o Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem. Bye! Bye.